Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Automóvel Clube Portugal. Meu nome é Ricardo Paz Barroso, sou jornalista da revista do ACP e connosco temos hoje Miguel Lambertini, humorista e ator. O Miguel tem já um currículo considerável no panorama do humorismo e da representação em Portugal, com presença no teatro, na televisão, na publicidade, mas acima de tudo, stand-up.
Sim.
Certo,
sim,
não é?
Essencialmente.
Ora, mas eu gostava de começar antes por outro lado, se me permitir, Miguel, que é a sua decisão de aos 36 anos sair de uma multinacional, a Delta, podemos dizê-lo, depois de 12 anos a trabalhar em marketing e comunicação para abraçar esta carreira. Ganda maluco ou nem por isso?
É, exatamente. Ganda maluco é normalmente, eu penso que é uma expressão adequada para aquilo que... Há quem diga que foi realmente uma decisão de coragem, mas eu acho que foi mesmo inconsciência. Mas enfim, foi uma decisão que eu senti que não podia adiar mais, porque de facto, apesar de eu estar muito confortável a fazer aquilo que fazia, senti que era uma coisa que não me realizava e, portanto, precisava mesmo de fazer alguma coisa que eu sentisse que tivesse um impacto nos outros. E então tomei essa decisão, conversando obviamente com a minha mulher.
Pois é isso, já aqui um contexto que já não era, já não é o travel alone, é...
Já, foi mesmo um nível avançado.
Exatamente.
E aliás tínhamos um filho que tinha nascido há pouco tempo, acho eu, não tinha talvez um ano, Francisco, nosso mais, filho mais velho, portanto teve que ser uma coisa muito ponderada.
Claro.
Mas tive todo o apoio dela e felizmente foi uma decisão que hoje em dia me sinto muito feliz por ter tomado, porque realmente correu bem o retorno que eu tenho hoje em dia é bastante positivo e isso deixa-me feliz.
Não foi um atrevimento, foi um ato de coragem.
Sim, de certa maneira acho que foi, no fundo, teve que ser, não havia outra opção e acabou por acontecer muito por dois acontecimentos que surgiram na minha vida. O primeiro foi esse, como já referi, do nascimento do meu filho e, em simultâneo, a morte de um grande amigo meu, que era meu colega da faculdade e com quem partilhava já muitas destas brincadeiras que íamos fazendo desde a faculdade, vídeos, pequenos sketches, coisas assim divertidas, e que era uma pessoa que trabalhava, portanto, numa área, mas não estava satisfeito e teve uma morte inesperada de um dia para o outro. Isso fez-me pensar que, de facto, a vida são 2 dias, parece um clichê, mas é verdade. Passa num instante e, portanto, nós temos mesmo que abraçar aquilo que nos deixa felizes e que nos realiza.
E dar os primeiros passos depois dessa decisão. Como é que isso aconteceu? Quer dizer, de repente há um vazio, não é?
Sim.
Não há rotinas, não há horários, não há...
Exato, essa é a parte mais difícil.
Há uma parte logística que diz uma disciplina e, digamos, uma...
E eu, então, que sou super indisciplinado e tenho muita tendência para me perder, esse foi o exercício mais difícil de te fazer, de me organizar. Mas lá está, até a tomada de decisão e ao dia em que efetivamente saí da Delta, fui trabalhando muito essas competências. Sim, fui tentando.
Fui imaginando as situações.
Exatamente, e perceber como é que eu poderia... Ok, então a partir de agora, esta é a decisão, o que é que eu vou fazer? Uhum. Tive a vantagem de, precisamente como trabalhei muitos anos na área de marketing, da comunicação, com alguma ligação a eventos, de ter reunido uma rede de contactos que me permitiu, na altura quando eu saí, apresentar-me ao mercado como uma alternativa, digamos, para... Ou seja, como alguém que conhece o mercado corporativo.
Exato.
E que tem aqui uma proposta de valor interessante para poder animar o evento, porque conhece, digamos, estas duas facetas. E isso permitiu-me, que é uma coisa que ainda faço hoje em dia, trabalhar muito o lado corporativo, com apresentação de eventos, com stand-up comedy corporativo adaptado às empresas. E, portanto, foi um bocadinho por aí. Depois fiz também uma formação em stand-up comedy.
Pois é isso, quer dizer, também trabalhou, digamos, esse lado, chamemos-lhe académico, da aprendizagem, e tirou um curso de stand-up?
Sim, tirei um curso de stand-up, já tinha tirado, antes de me despedir, já tinha feito um curso de um ano de teatro, que é a minha formação de teatro. Fiz numa escola profissional de teatro. E que foi também uma das coisas que me fez, no fundo, pensar, realmente isto é uma coisa que eu gosto muito, que acho que faz parte de mim e, portanto, estou a renegar uma coisa que me é super natural e que faz sentido para mim. Depois de ter saído, fiz então o curso de stand-up comedy. Okay. E a partir daí foi atirar-me aos lobos e, enfim, subir para os palcos e começar a...
E os lobos foram brandos?
Quer dizer, a primeira atuação é sempre ótima, corre sempre muito bem, porque é no final do curso, em que nós convidamos os nossos amigos todos, a família, e portanto aquilo é espetacular.
É sempre um sucesso.
É sempre um sucesso. O problema são depois as outras atuações, mas faz parte. E no stand-up é mesmo para a batalha, porque é um bocado ginásio, como eu costumo dizer.
Conseguiu gerir essa ansiedade?
E fui conseguindo, aos poucos. Confesso que não é uma coisa fácil de gerir, mas lá está. É só fazendo e tendo horas, digamos, de viagem.
Exatamente.
É que uma pessoa consegue potenciar isso.
Miguel funciona aqui um bocadinho como o exemplo vivo daquilo que muitas vezes nós vamos lendo, pessoas que vão fazendo esta coisa que tu és o dono da tua vida, tu é que comandas isto e, portanto, quer dizer, há aqui um lado Gustavo Santos que às vezes nós tentamos, quer dizer, nem valorizar demais, mas também não desvalorizar, porque aquilo não faz, quer dizer, não é totalmente errado, mas... É de facto possível uma pessoa reconverter a sua vida toda. Tem sentido como um exemplo? Tem sentido as pessoas que o conhecem, as pessoas que o seguiram, as pessoas que o acompanharam e que o apoiaram, tomam-no como um exemplo? Sente esse peso?
Não quero. Espero que ninguém me tome como exemplo, porque eu sou péssimo exemplo a todos os níveis. Mas enfim, quer dizer, não sei. Felizmente comigo as coisas correram bem e obviamente isto é uma maratona, não é um sprint e as coisas aos poucos vão acontecendo e à medida que uma pessoa vai trabalhando, vai conseguindo criar outras oportunidades e, portanto, as coisas demoram, obviamente. Enfim, eu acho que se eu posso dar algum conselho é exatamente esse. Eu acho que nós temos que fazer aquilo que realmente nos deixa feliz e não perder tempo com coisas acessórias. E arriscar, enfim, podia ter corrido mal, felizmente está a correr bem, mas cada caso é um caso.
É
Não
realmente
se
difícil.
despeçam, se estiverem a ouvir.
Não. É realmente difícil colocar as pessoas a rir.
Eu acho que é das artes mais complexas, digamos. Até porque lá está, aquilo que faz rir o Ricardo poderá não fazer rir a outra pessoa, não é?
Certo.
Portanto, o humor e uma piada têm várias nuances. E mesmo dentro do humor, há diferentes tipos de humor. Há pessoas que gostam, por exemplo, do humor negro e outras que não gostam nada. Portanto, até aí é difícil conseguir encontrar um público, digamos assim. Mas é uma coisa que também, lá está, se trabalha, não é? E pratica, e há ferramentas, e não é só subir para cima do palco
Claro.
e começar a falar. Ninguém faz isso.
A parte do texto assume
Sim.
uma importância muito, muito grande, não é? Quer dizer,
Sim,
não é só a linguagem corporal, porque há quem diga uma frase banal e consegue pôr toda a gente a rir, mas há quem tenha que ir buscar um grande texto para conseguir fazer o mesmo efeito, não
claro,
é?
sim.
Quer dizer.
Aliás, até há humoristas e fazem stand-up comedy que têm quase uma expressão corporal neutra, sem nada, e a grande força deles está efetivamente
Texto.
no texto. Portanto, o texto é essencial. Eu gosto de trabalhar muito o texto, não sou muito do improviso. Apesar de já ter até feito improviso, mas gosto de ter sempre
Uma
saber
rede.
muito bem
Uma rede.
o que é que vou dizer e com aquelas palavras.
Não, eu também, quando faço estes podcasts, também gosto
Muito.
de ter um
Acho
texto
que
mais ou menos preparado.
sim. E portanto, e não só em stand-up, pronto, eu faço agora também 3 vezes por semana um vídeo na revista NIT, que é quase digamos, um mini stand-up, que é um comentário às notícias da NIT, e pronto, e escrevo o texto, tenho os textos todo escrito, pronto, e de facto esse é o grande, e às vezes um texto, aquilo são vídeos de 1 minuto, e demoram horas até eu
Até
conseguir
conseguir,
chegar
pois.
ao texto final.
Do que acompanho do trabalho do Miguel, não acompanho tudo, mas do que fui vendo, noto que às vezes o Miguel também tem uma nota, eu não diria sarcástica, mas às vezes um tom um bocadinho mais forte. Não sei se concorda, se discorda, se estou a ser injusto, se estou a ser.
Gosto de usar o
E isto
certo.
leva-me a uma pergunta. Portanto, Miguel acha que o humor deve ser uma das formas mais livres de expressão ou deve haver limites? Quer dizer, é porque no humor é onde normalmente a exposição, digamos, daquilo que são os limites da liberdade de expressão são mais, digamos, sensíveis.
E hoje em dia vivemos uma época em que, de facto, isso está cada vez mais acentuado, não é? Eu acho que essa é uma clássica pergunta dos limites do humor e eu acho que a resposta, pelo menos para mim, até é relativamente simples. Os limites são todos e nenhum. Para uma pessoa, por exemplo, fazer uma piada sobre microfones pode ser um limite. E para outra pessoa, outra coisa qualquer pode ser o seu limite. Portanto, o limite está sempre naquilo que é o espectador ou quem está a ouvir a piada. Okay. O humorista, acho que o trabalho que tem que fazer é preocupar-se em fazer rir as pessoas. E, portanto, e é assim que eu trabalho. Se eu acho que aquilo que eu estou a dizer tem piada, eu não me vou limitar por determinada coisa. Obviamente, que há, lá está, mais uma vez, tipos de humor que alguns humoristas preferem fazer, outros não. Mas dentro daquilo que é o seu tipo de humor, acho que o limite está mais em quem ouve do que propriamente em quem cria o conteúdo.
É que o Miguel idealiza o seu, digamos, o seu ouvinte, o seu espectador. Como é que, porque obviamente não sabe a todos, não é? Tal como nós jornalistas, quando escrevemos, não sabemos para quem é que de facto estamos a escrever. Sim. Mas neste caso, os humoristas também devem idealizar uma espécie de espectador tipo. Imaginam um perfil médio da pessoa que os ouve e que os segue. Sim. Como é que faz esse trabalho?
Não, hoje em dia, com as redes sociais, facilita um bocadinho, não é?
Tem mais feedback.
Temos feedback também. E conseguimos ter também, até especificamente, as estatísticas que indicam se são mais mulheres, mais homens. Por exemplo, no meu Instagram tenho 60-40 mulheres versus homens. Portanto, a maior parte do meu target são mulheres. Eventualmente porque eu falo também muito da questão familiar e...
E isso acha que puxa mais...
Provavelmente poderá ter dos filhos, etc. Poderá ter um bocadinho mais de appeal, mas também por causa da questão da NIT, que já por si tem um target também mais feminino.
Exatamente.
Mas não sei, gosto de pensar que são pessoas com bom gosto, inteligentes. mas não faço ideia. Imagino que seja target normal, urbano, dentro da minha faixa de idades também, entre os 20 e os 45.
Voltando um bocadinho ao princípio, trabalhou também nas produções da Herman Sick, do Herman José. O Herman José está agora a fazer 50 anos, está a celebrar até os 50 anos de carreira. Como é que se refere a este, digamos, a este personagem mais alto do humor recente português, não é?
Acho que é difícil hoje em dia já encontrar adjetivos para o Herman, porque ele de facto é o maior gênio do entretenimento e do humor em Portugal e continua a ser, isso é que é extraordinário, com 50 anos de carreira. Hoje em dia, ver miúdos com 10 anos, como eu, na altura, quando comecei a ver com os cassetes de VHS que o meu pai gravava do tal canal, que eu sabia de cor, N sketches, e que, enfim, fazia para a minha família, para os meus pais, para a minha irmã.
Fazer iniciação através da própria...
Completamente. Acho que muitos humoristas em Portugal, a sua iniciação foi precisamente a imitar o Herman, a fazer os sketches do Herman, e isso comigo aconteceu muito. E, portanto, acho muito saudável que ele possa chegar agora a estes 50 anos de carreira e ter, no fundo, esta
atenção e reconhecimento
que é 100% merecido. E para mim foi, obviamente, um enorme privilégio poder ter trabalhado com ele quando saí do curso. Eu fiz comunicação social na Católica e quando terminei, nós tínhamos que fazer o estágio e então o meu estágio foi no Herman Sick, na produção. Eu imaginei, enfim, sempre quis trabalhar na área de televisão, no entretenimento, e sendo com o Herman achei que era ouro sobre azul. Não sabia eu que estagiário de produção era, no fundo, um eufemismo para escravo, porque
e há todas.
Que é uma violência, e ainda por cima o programa era gravado em direto aos domingos.
Exato.
E portanto era muito, muito cansativo. Mas por outro lado, lá está, tinha esta grande vantagem de poder privar com o Herman e de vê-lo, no fundo, gerir aquela equipa fantástica de outros atores com quem que trabalhavam com ele, desde a RUEF até a Ana Bola, o Nel Marques, o Nuno Lopes, e foi também aí que despoltou algo em mim e que eu pensei, isto é incrível, isto é o que eu gostava de fazer.
E portanto foi mais uma acha para a frente.
Foi, mas nessa altura estupidamente achei, mas agora já tirei o curso, já estou velho, na altura tinha 24 anos, e achei, agora já estou. Meus pais tiveram a investir, agora tenho que trabalhar na área da comunicação.
No sentido da obrigação.
Exatamente, okay. E então, enfim, deixei andar. Né,
outra área onde o Miguel também tem estado presente é na publicidade.
Sim.
A publicidade é uma forma difícil de representação, porque é preciso concentrar em poucos segundos uma mensagem, sobretudo através de linguagem corporal. Eu recordo, e teve muita repercussão na altura, uma campanha que ajudou o ACP a fazer, que era o Não Sejas Alberto, onde partíamos, ou digamos assim, o Miguel partia melancias, mostrando depois em comparação o mesmo efeito numa melancia com um capacete.
Uhum. Prevenção rodoviária.
Exatamente. A questão da prevenção rodoviária é uma pergunta que eu lhe gostaria de fazer. Ainda há muito por fazer em termos de segurança rodoviária, o que é que acha? Tendo participado nessa campanha e tendo recebido também feedback?
Acho que sim, os estudos indicam que há de facto cada vez mais acidentes, principalmente com os trotinetes e acidentes graves.
Okay.
E eu vejo realmente muitas pessoas a utilizar as trotinetes ainda sem capacetes e mesmo as bicicletas.
Exato.
Apesar dos apelos que são feitos por instituições como a ACP e outras associações, e portanto acho que devia ser feito um esforço maior por parte das entidades governamentais para tentar melhorar um pouco, porque, enfim, agora vi também a notícia que vai ser proibida em Espanha, penso eu, a utilização das trotinetes alugadas.
Certo, certo.
E talvez possa ser, não sei, não sou muito a favor das proibições totais, mas enfim, quando não se consegue encontrar outro tipo de alternativa.
Pode ser uma solução.
Acho que sim, acho que tem que se trabalhar um bocadinho esse lado, porque realmente há muitas vantagens na mobilidade elétrica, nas trotinetes.
Na chamada mobilidade suave,
verde, né? Portanto, exatamente. Eu próprio gosto imenso de ir para a escola de bicicleta com o meu filho. E nas ciclovias sinto-me seguro, mas quer dizer, ainda há um pequeno percurso que fazemos ali em que temos que ir
partilhar.
Não vamos pela estrada, vamos pelo passeio.
Comprei.
E é chato para todos, pronto.
Claro.
Quer para
os peões,
para os peões e para quem está a andar.
Gosta de viajar?
Gosto imenso.
E de carro?
Também, sim, gosto de viajar.
O papel que o carro assume nessa forma de escape, que é o
não,
viajar.
Eu gosto muito de conduzir, em modo de turismo, digamos. Não gosto de conduzir no trânsito.
Pois.
Em viagens, gosto de fazer, as viagens normalmente costumamos fazer, é assim, mais longe, são para o Algarve, mas atualmente o nosso carro vai com 5 pessoas, portanto, agora tenho 3 filhos, portanto, são sempre viagens animadas, digamos, não dá propriamente para ir com aquele espírito de ir a passear, olhar o horizonte e a pensar na vida, porque há sempre solicitações.
Há sempre coisa a acontecer.
Exatamente.
Cumprir.
Portanto, essa ideia dele que eu gostava. Mas já há alguns anos que não.
Então agora faço-lhe uma pergunta que podes dobrar em duas: viagem de sonho sozinho ou com a mulher, ou viagem de sonho com a família toda?
Sim, com a família toda, acho que fizemos agora uma que acho que pode ser considerada viagem de sonho, recentemente, que fomos todos à Euro Disney agora.
Ah, boa.
E foi, apesar de muito cansativo, foi
um shot de emoções e da adrenalina.
De alegria e de olhar para a cara deles, e mesmo para nós aquilo é divertido e deixa-nos realmente reconfortados. Viagem assim, sozinho... gostava de fazer, talvez, de mota pelo sul da América.
Ah, ok.
Gostava de, eventualmente, um dia, quem sabe...
Produzir a viagem do Che Guevara.
Exatamente, precisamente, estava a me lembrar disso.
Uhum.
E desde que vi o filme sobre essa viagem, aquilo ficou marcado e deve ser incrível poder fazer.
Uma aventura dessas.
Sim, gostava muito.
Bom, e assim nos despedimos. Miguel, agradeço-lhe imenso. Tínhamos
para
muitas mangas. Mas pronto. Obrigado pela sua presença. Obrigado a todos que nos tiveram a ouvir. O ACP Podcast regressa em breve para mais uma edição. E agora deixem-me só enumerar isto. Pode ouvir-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Cast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Obrigado.
Música.